WhatCast, o seu podcast retrogamer.
Imagine que vamos embarcar numa máquina do tempo. Observar lá do futuro esse ano intenso.
Boa noite.
Boa noite.
Muitíssimo boa noite.
2018 será lembrado como o ano que mudou a história?
Com certeza, meu amigo Chapelin. 2018 foi um ano turbulento, porém cheio de novidades e muita coisa boa. E a melhor delas, com certeza, foi a estreia do Warpcast. Nossos episódios do ano passado foram repletos de curiosidades, revelações polêmicas, risadas e, claro, muita história para contar. Eu sou o Oda e convido todos vocês a relembrarem comigo os melhores momentos do Warpcast de 2018. Mas antes disso, os nossos queridos JP e Sidão têm um recadinho para vocês.
Todo o conteúdo da Warpzone está concentrado lá em warpzone.me. Tanto Twitter quanto Instagram e Facebook são /WarpZoneME. É muito importante que você siga em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.
E outra coisa muito importante é vocês avaliarem a gente lá no iTunes para a gente começar a crescer lá na busca. Busquem lá por Warpcast, por GeekZone e avaliem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe mais uma forma de interagir com a WarpZone. Temos um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/WarpZoneME. E já tem uma galera lá e o bate-papo tá muito maneiro.
É isso aí, Jota. Então bora rebobinar essa fita e relembrar os melhores momentos de 2018.
Ainda ressaltando esse assunto que é extremamente interessante, dando a minha opinião sobre esse fator de por que é tão importante essa nostalgia hoje, os jogos, eu acredito que ele, assim, é um turbilhão de emoções, os jogos antigos, pelo seguinte: da mesma forma que ele pode trazer uma boa lembrança, ele pode marcar uma época pra você e um fato que de repente não é tão feliz como aquela jogatina de tarde, aquele Doritos ali com tubaína, entendeu? Vou te dar um exemplo. Tem uma amiga minha que me presenteou, até uma história que me marcou bastante na época, me presenteou com um cartucho do Lamborghini do SNES, um jogo que é muito bom pra quem não conhece, estilo Top Gear ali. E quando ela me deu esse cartucho, ela falou pra mim: eu tô te dando esse cartucho de presente. Esse cartucho eu jogava todas as tardes com meu irmão. Meu irmão morreu num acidente de moto. E assim, antes dele morrer, ele me presenteava com jogos. E esse é o jogo que ele mais gostava. Então, por diversas tardes, eu tinha o prazer de sentar com ele na sala e jogar com ele. Ela contando, eu tinha 6, 7 anos na época. Ele já era adulto, né? E quando ele veio a falecer, ela ainda ficou por bastante tempo guardando esse cartucho como uma lembrança do irmão dela. E aí, pela amizade que a gente tem, ela me presenteou, cara, no dia do meu aniversário com esse cartucho. Falou: tô te passando porque esse cartucho é importante pra mim, me traz boas lembranças, mas eu acho que eu tenho que passar pra alguém, né? Pra alguém se divertir com esse cartucho como eu me divertia na época. Então assim, cara, é muito bonito você ouvir isso. Como, por mais que seja um fato triste da morte do irmão dela, que com certeza isso, sempre que ela lembra, deve impactar ela emocionalmente, mas aquele jogo ficou marcado com essa lembrança. Como nós também pudemos presenciar um tempo atrás uma matéria, se não me engano era um jogo do Dreamcast de corrida, que o filho jogava com o pai, aí o pai morreu. Depois de alguns anos ele revirando lá as coisas, as caixas na casa dele, ele achou o console com o jogo, e no memory card estava o save que o pai dele corria com ele, né? Que é o famoso Ghost, que você vai correr contra o fantasma na pista. E ele se emocionou contando a história em que ele jogava aquele save só pra correr com o pai dele, mas sempre que chegava no finalzinho lá, ele deixava o pai dele passar na frente só pra não perder aquele save do Ghost, né? Então, assim, são histórias emocionantes que mostram que os jogos podem, como você diz, funcionam de gatilhos e podem trazer lembranças boas, lembranças tristes, mas que em ambas situações que eu peguei de exemplo aqui, ele vem pra te dar um alívio, ele vem pra te trazer aquela diversão que você tinha na época, que te dá um certo conforto para as memórias tristes. Here we go! Então vamos dar início ao nosso primeiro Warpcast. Eu sou o Adão Kami e além de colecionar games, eu coleciono memórias.
E o meu nome é Kleber Marx e esse aqui é o Warpcast, que você não precisa rebobinar, mas vai se sentir escutando uma fita cassete.
Você está ouvindo Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Mas a história que eu quero contar pra vocês é uma história que eu contei pra poucas pessoas até hoje. Eu moro aqui no centro, né? Aí tem a estação de trem, tem um outro lado que a gente divide o bairro em duas partes, né? O lado novo e o lado velho. Do lado velho tinha uma locadora que chamava Locadora do Zoreia, tá? Ele tinha esse nome porque ele tinha uma orelhona, parecia um Dumbo. E o cara era extremamente forte, meu, na época. Acho que ele até lutava na época. E como é que era a locadora do Zoreia? Vocês vão se identificar. Tinha uma TV de tubo em cima de uma bancada e a bancada era um controle arcade. Então o console ficava lá dentro daquela bancada de madeira, era ligado nos controles arcades e a imagem saía na TV de tubo. Acho que era bem tradicional da época, né? Esse tipo de locadora. E aí teve um dia que a gente saiu pra jogar, cara, e eu tava sem dinheiro. E quando você acendia, eu não gostava, cara, porque eu não gostava de ficar pedindo pros outros pra jogarem, né? E também naquela época quem era viciado não gostava de ficar passando o controle pro outro jogar. Eu, caramba, como é que eu faço? Hoje eu tenho que jogar, eu cabulei pra jogar e eu vou ficar só assistindo, meu. E aí nós, o pessoal, vamos lá na locadora do Zoreia. Aí reuniu todo mundo pra ir. Chegou lá, e os amigos estavam com dinheiro, colocaram as horas, tudo, eu fiquei só olhando lá. Aí, eis que me chega na locadora um amigo meu, de quando eu tava morando no outro bairro, que ele era mudo. É, ele não falava, ele era mudo, mas jogava muito. Muitas horas na outra locadora. Aí na minha cabeça maquiavélica, que eu pensei, tem um plano perfeito, cara. Eu vou pegar, vou colocar aqui umas horas pra jogar, e quando tiver acabando essas horas, eu vou embora e deixo o mudinho na máquina. Porque ele nunca vai me dedar, ele não vai falar que foi eu, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e falei com o Zoreia, Zoreia, meu amigo tá pedindo pra você colocar 3 horas pra ele ali, que no caso era o mudinho, né? A gente pegou, acho que na época foi o The King of Fighters, do PlayStation 1, e a gente tá jogando lá, cara. Aí na hora que eu vi no relógio, faltavam uns 15 minutos pra acabar os sinais, eu falei, eu vou ali no barzinho do lado ali, pegar um negócio ali. Peguei, saí, fingi que era no barzinho e zarpei pra casa. E aí eu deixei o mudinho lá, entendeu? Aí no outro dia, eu fui encontrar meus amigos e falei, caramba, cara, o que que aconteceu com o mudinho que eu deixei jogando lá? Eles, pô, mano, mó mancada, cara, você deixou o mudinho lá, não sabia o que que falava, entendeu? Aí o Zoreia ficou bravo com ele, falou que ia chamar a polícia.
Excelente forma de marcar o lugar, adorei.
Falou que ia chamar a polícia pra ele tudo, o moleque começou a chorar. Aí como ele começou a chorar, o Zoreia deixou ele ir pra casa, meu, mas o moleque até chorou. E caramba, cara, nunca mais eu faço isso, meu. Tô vendo o desespero de jogar, a gente acabava fazendo coisas que não eram certas. Mas eu sei que ele nunca me dedou, cara, né? Pelo menos me dedar ele não dedou, então...
Cara, eu fico
essa pensando, é minha lembrança que
eu fico pensando um monte, não tentando se explicar, coitado. Que mancada. É, ele nunca falou nada de você.
O capeta tá te esperando aí, cara. Cuidado, hein, velho. Tosti!
A pessoa, eu não vou dizer o nome pra pessoa não ficar chateada. Eu não vou vender. Eu não vou vender, mas talvez eu penso se num futuro aí eu vou vender sim, porque querendo ou não, é a minha coleção. Não vou passar nada pro meu filho. Meu filho que cria a coleção dele. Ele que tem amor pelos bagulhos dele, não pelos meus, entendeu? É minha, isso aí é minha vida, não é a vida dele. Eu, pelo menos, tenho essa visão diferente de outras pessoas. Não tenho nada contra quem pensa assim, ah, vou passar pro meu filho. Eu quero que meu filho se dane, a coleção é minha. Ele que faça a dele. Eu tenho os meus quadrinhos também, né? Tanto que tem um quadrinho que, viu, Fábio, que você deixou com o Kleber pra ele me entregar. Ele nem sabe o que ele fez. Deve ter colocado na coleção dele, agora é dele.
Já era.
Nunca deixe nada de quadrinho, nada de revista.
Ah, você deixa com o Kleber na próxima
vez. Você joga no lixo, mas não deixa com o Kleber.
Edita no cast aí, viu? Pode colocar o seguinte: um dos itens que eu não passo pra frente por jeito nenhum é um quadrinho que eu ganhei do Fábio.
É, então.
E outra história que me marcou bastante foi na sexta série, que é uma série que eu não gosto muito, por esse motivo que eu vou contar agora. É, eu fui transferido da escola que eu gostava para uma escola próxima da casa do meu tio. Foi uma época que meus pais foram morar em Minas e eu quis ficar aqui morando com meu tio um ano para terminar a sexta série. E eu fui para essa escola, cara, e lá por eu ser novo, pegar a turma já no meio andando, eu não fiz muitas amizades. Tinha até um cara meio briguento na época lá que encrencava comigo. E eu descobri uma locadora de locação por hora. Tinha PlayStation 1, tinha Nintendo 64. E foi na época que saiu o Resident 2, cara. E eu adorava ir lá pra jogar, passava horas. E eu comecei a cabular pra não entrar nessa sala chata, ficar tendo que peitar os os encrequeiros lá da sala, eu cabulava pra ir jogar. Eu cabulei muito tempo seguido, tipo, uns 2 meses sem ir pra aula, entendeu? Eu ia todo dia, fingia que ia pra escola, virava a esquina e ia lá pra jogar. Até que um dia a diretora chamou meu pai na escola. Meu pai veio visitar a gente aqui na casa do meu tio, chamou, e aí contou que tinha uns 2 meses que eu não aparecia na escola, tudo, e que ela ia me expulsar, cara. E não deu outra, eu fui expulso, meu pai descobriu tudo e ele ia me levar pra Minas. Falou, ah, já que você fez merda aqui, você vai morar lá em Minas agora com a gente, tudo. Mas a gente conseguiu entrar no consenso depois da família e nós voltamos a morar em São Paulo. Então, por uma cagada minha na escola, acabei trazendo minha família toda inteira pra São Paulo, que a gente tá de novo até hoje aqui.
Olha o que, que o vice do cara faz, o cara mudou a família dele.
Pois é. Os pais deixaram de ser ricos lá, lá em Minas.
Criando frango e galinha do filho aqui, São Paulo.
Deixaram de ser barões do queijo pra poder ficar aqui. Era muito.
Olha
muito
que bacana. Legal esse choque de gerações, cara. Vocês perceberam que o que a locadora de hora foi pra gente nos anos 90, as lan houses foi pro fiasco? Né?
É bem isso mesmo.
Eu imaginei isso no momento que ele fez o comentário. Foi essa analogia que veio na minha cabeça também. Eu me imaginei na locadora, no fliperama, e imaginei o fiasco com o óculos quadrado dele lá
na lan house.
Na lan house. Horas pra jogar à noite.
Você jogava em qual unidade, Betão?
Eu jogava aqui, na cidade onde eu
moro. Porque eu joguei no da Paulista lá uns 2 anos seguidos, toda sexta-feira era sagrado a gente fazer corujão também, cara. A gente jogava o Counter-Strike, jogava também o Battlefield de 1946, lembra? 42, 42. Eu tô... Mas tanto tempo que 42, eu até troquei.
42.
Cara, em 46 a guerra o Star...
já tinha acabado.
Olha, olha o que dá cabula a aula aí.
Isso, ele já... falou que fez questão de esquecer tudo aí, que aprendeu na escola, hein?
É, mas esqueceu isso aí eu aprendi com os jogos.
E cara, eu te falo assim, eu encorajo as pessoas que estão nos grupos aí do Facebook, em todos os grupos de coleção. Gente, façam suas ofertas. Eu escuto um monte de não direto. O pessoal aqui me apelidou de R$85. Então assim, cara, eu faço a oferta que eu acho cabível. E eu uso uma frase que eu acho que todo mundo deveria adotar.
Tem que ter a esportiva de levar ou não.
Exato. Né? Então, não, é isso, né? Que eu ia falar agora, Fábio, assim, ó, tem uma frase que é famosíssima, que é assim, ó, o não eu já tenho, tente. Então, assim, outro dia os caras estavam vendendo um jogo de Mega Drive lá, eu nem fui pesquisar a raridade do jogo, juro por Deus. É um jogo que eu joguei quando era criança, é um jogo de pinball, eu não lembro o nome agora. Ele é bem famosinho, tá? Tem uma mulher, tipo, com uma robótica na capa, com um olho.
Ah, tem um desse lá na loja, eu sei qual
que é. É, o cara anunciou, Luzi japonês, R$200.
Nossa.
Cara, juro por Deus, luz japonês R$200. É um cara famoso das comunidades aí, tá vendo em todas as comunidades. Eu fui lá e falei assim, eu vi que tava lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Cara, eu fui lá e joguei. Ah, se você quiser, eu pago R$60 mais frete. O cara respondeu em cima do meu post: você tem noção de quanto vale esse jogo? Eu peguei e falei assim, meu amigo, se você não quiser vender, é só falar não e não tem problema. Muito obrigado. Cara, é assim, tipo, não tenho noção de quanto vale. Eu fiz, cara, ele não tava vendendo. O jogo ficou 3, 4 semanas lá. Eu falei, vou arriscar. O cara podia, de repente, falar assim, ah, quer saber, tá difícil de vender? Toma aí, levou por 60. Então, ele fala simplesmente, não vale 60, eu não vou vender. O que eu percebo é que a galera, às vezes, eles têm medo de barganhar. Gente, barganhar não é errado, tá? Assim, tenta, o não você já tem, sabe? Às vezes você pode ser um pouco exagerado, porque eu não tive o trabalho de pesquisar se aquele jogo realmente valia os R$200, e de repente oferecer 60 pode ter sido um absurdo perante o mercado.
Mas só uma pergunta, valia os R$200?
Eu não fui atrás, Fábio, eu não fui atrás.
Eu vou ter que ver isso aí, eu não sei quanto tá.
Fábio, eu não fui atrás. Porque assim, pra mim não vale. Na minha cabeça não vale. Então assim, cara, se fosse um jogo completo, eu não teria problema, vocês me conhecem. Por exemplo, um jogo que eu adoro, que é o Blackthorn, apareceu aí completinho, né, na caixa, manual, etc e tal, bonitão, R$160. Cara, eu achei o preço super justo, eu não tive problema. Quanto custa? 160. Ah, beleza. Quanto que é o frete? Acho que foi 20 conto. Comprei ele mais um lá, o cara até me deu o frete de graça. E, cara, não tive problema em pagar, entendeu? Agora o ponto é o seguinte, cara, um jogo Luzi, lá, japonês. A gente olha lá e fala, mano, eu conheço esse jogo, é um jogo de pinball. eu vou oferecer 60 conto, que eu acho que tá muito bem pago. Cara, se o cara acha que não vale, não sei, deve ter vendido, porque eu não vi mais depois, deve ter vendido, ou tirou pra vender na loja.
Esse é o Betão 85 que eu conheço, mano. Peixe em cheiro, cara, tira não... leite de pedra, faz a pedra sangrar. O cartucho tá sangrando.
Malandro, quem não chora não mama, e barganhar não é pecado. Pode com perguntar. Certeza. O não você já tem. O máximo que vai acontecer é tipo assim, ó. O Adão tem lá o Master System Pica das Galáxias dele lá. Velho, Adão...
Pago. Inclusive você ofereceu R$85 nele, vale salientar aqui.
Eu, por exemplo, hoje, eu conheço mais 3 intermediadores do Japão. Eu compro sempre do mesmo, porque esse cara, além de eu já ter a confiança de saber que o produto dele vai chegar aqui no, muito bem embalado, muito certinho e tudo mais, é um cara que já me ganhou, porque ele faz os agrados certos, ele dá um desconto num... antes o frete que demorava 4 meses pra chegar, hoje tá chegando em 1 mês e meio, 2, e eu tô gastando a mesma coisa que eu gastava lá atrás, entendeu? É, hoje eu abro um jogo que eu comprei dele, eu já sei que vai ter mais algum brinquedinho ali de presente, então, cara, são pequenas coisas que talvez pra ele, ele compre um lote, uma caixa lá, que vem 200 jogos, e ele usa esses 200 jogos pra agradar um outro cliente preferencial, e pra gente faz toda a diferença. Então, assim, o eBay, as dicas que eu posso dar pra vocês, vou deixar aí pros amigos também falarem a experiência deles, mas as dicas que eu posso dar pra vocês é leilão do eBay, e também, de repente, criar um canal de negócios com um direcionador, né? Um cara que vai estar lá, um intermediador, ou seja no Japão, seja nos Estados Unidos, onde quer que seja.
Oda, você sabe por que que ele manda mimo pro Betão, né?
Por quê?
O Betão já garantiu a volta dele pro Brasil, cara, há muito tempo.
Ah, viu? É, né? Já? Opa! Assim, vai chegar aqui no Brasil e falar assim: oh, onde mora o Betão 85?
Ah, é, de 85 é R$85. É, né?
Betão 85.
Vai chegar aqui no Brasil comprando casa, carro, tudo nas costas do Betão. É.
E esse cara, esse cara tem um canal no YouTube. Outro dia eu liguei pra ele, ele terminou a ligação assim: falou!
Pode ser que até seja o mesmo, porque na época do MSX tinha muitos jogos que saía pra MSX e saía pra Nintendinho também.
É,
então pode ser
que... Eu lembro desse jogo de MSX que ele... Meu, é engraçado, todo jogador tinha bigode, meu. De todas as seleções. Eu achei isso super engraçado, cara. Eu acho que marcou. Cara.
Existem vários jogos de futebol que trazem essa questão do humor, né? Eu lembro de alguns jogos também da minha infância aí. Assim, eu comecei jogando jogos de futebol lá no Atari. O jogo que eu me lembro, o cartucho provavelmente devia ser pirata. Eu lembro de estar escrito futebol com 2 O's e temudo, né? Tipo futebol de futebol americano. Só que era o soccer, né? Era o futebolzinho. Onde você tinha 3 jogadores de um lado, 3 jogadores do outro.
Isso é o Pelé, porra. É o Pelé só.
É o Pelé só.
É o Pelé. Então, é o jogo do Pelé, mano.
ABC, toda criança tem que ler e escrever.
Eu conhecia como futebol só.
Nossa, eu joguei demais esse jogo.
Eu também joguei demais. A bola era quadrada, né? A famosa bola do Kiko era nesse jogo.
A bola do Kiko.
fala. A grande diferença do... Em toda a história do FIFA, na minha opinião, do FIFA e do PES, né? Que começou lá com o Superstar Soccer, com o International Superstar Soccer, era que o FIFA era aquela coisa mais. Chutou é gol. Dependendo de onde você tá, desde o 94, isso do Mega Drive.
Ah, não, peraí, Oda. Aí eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar.
Opa!
Velho.
Agora vai ter briga aqui, agora PES vai contra ter... FIFA.
Não, agora vai ter briga.
Calma, senhores,
agora vai ter...
calma, senhores.
Agora teremos briga, não PES contra FIFA. Teremos briga de contra que goleiro era aquele do FIFA 94. A bola não entrava, Oda. Então, putz, ou era ruim demais. Assim, eu confesso que o 95, 96, 97 eu joguei pouco o FIFA. O 94 eu joguei muito. Mano, aquele goleiro, ele dava uma ponte em câmera lenta, não sei se vocês lembram. Ele demorava 5 segundos pra cair no chão
e
com a bola.
E agarrava a bola, né?
E, mano, a bola não passava. Você chutava rasteiro, chutava alto. A bola não entrava. FIFA 94 era extremamente difícil marcar gol.
Então,
cara.
Mas tinha alguns pontos, Betão, do 94 que você chutava, tinha alguns certos pontos do campo, se eu não me engano. E quem estiver ouvindo aí pode corrigir a gente, entra aí e faz os comentários. Mas tinha alguns pontos do campo que quando você chutava, mano, o goleiro não pegava. Tinha jeito. E o International Superstar Soccer, ele era mais arcade, assim, tipo, na verdade você tinha esquemas pra fazer gol. Eu, de cabeça, eu lembro de vários gols que tinha que dar pra fazer.
O Super Star Soccer era aquele jogo que você terminava 7-4, enquanto o FIFA acabava 1-0. Na verdade, era...
Mas é justamente isso que eu ia falar. Pra mim, até hoje permanece essa visão. O International Super Star Soccer foi sempre uma jogabilidade mais arcade e o FIFA uma jogabilidade mais cadenciada. Até porque era o jogo oficial da FIFA. Uhum. Então ele tinha N padrões que ele tinha que seguir, impostos pela FIFA, ser o mais real possível, enquanto todo esse compromisso de ser o mais real possível era meio que descartado em busca da diversão no International Superstar Soccer. Tanto que por muito tempo, até recentemente, alguns anos atrás, o International Superstar Soccer era líder de vendas.
É verdade.
Né? E líder de preferência por quê? Era aquela jogatina descontraída. Você só tinha o compromisso de pegar o controle, aprender qual chuta, qual toca. Era fácil, intuitivo de jogar. Você fazia goleadas aí, como você mesmo disse. Coisa que não era tão comum fazer no FIFA. E isso que eu acho que é uma das fórmulas de sucesso de toda a série International Superstar Soccer. Começando lá no Super Nintendo. Tosti! Amo Virtual Soccer. Mas PES é minha franquia predileta.
Faltou sim, você, Oda. Você causou a polêmica. É, causou a polêmica que tá saindo pra tá fugindo aí pela tangente. Vai lá, fala aí.
Cara, acho que do jogo. Pra mim, o melhor jogo de futebol que já lançaram, assim, disparado, cara, é o Mario Strikers.
Mamma mia!
É na zoeira. Não é o Mario Strikers.
Oh, não fala.
Os caras gelaram, caramba.
Que cara é isso?
Como assim, mano? Caramba, será que ele veio gravar bêbado hoje?
Não é possível. Esses jogos nunca deram certo. O jogo do
Mario. Só seria pior se você falasse Rockman Soccer.
É isso que eu ia falar agora. Se você cita tipo o Mega Man Power Soccer, Mega Man Soccer. Cara, aí eu desligo aqui e saio fora, vou dormir. Se não me falha a memória, entre maio e junho, tá? E detalhe, é uma DLC gratuita do FIFA 2018, tá? Eu acho.
Mas ele como DLC, né?
É uma DLC, mas só que você não paga nada por ela, tá? É, ele atualiza o jogo automaticamente e aí ele cria lá um campeonato chamado Copa do Mundo Rússia 2018. Então você...
Mas, por exemplo, Betão, até 2014 vi uma mídia totalmente nova, um jogo totalmente novo, né?
Não, o jogo não era novo, né, Adão?
Era
um FIFA com outra roupagem.
Exatamente. Sim,
mas era um jogo independente, mudava algumas coisas, né, então...
Isso gostei. Aí era pra arrancar dinheiro de todo mundo, cara, eu acho. Porque era o mesmo jogo, era o mesmo jogo.
O que o pessoal gosta de falar hoje em dia, que é chique, né, era uma DLC standalone.
É isso mesmo.
Eu nunca tinha ouvido falar isso daí.
E vocês falaram aí sobre o mascote. É interessante, né, ter essa decisão de importar o jogo pro Master. Ele não foi o único, né? Depois foram portados outros Sonic pra ele. Mas porque ali a gente tinha primeiro o Opa Opa como mascote da SEGA, né? Que é a navezinha do Fantasy Zone. Depois a SEGA tentou emplacar o Alex Kidd. E aí o Sonic veio como realmente aquele que firmou. Hoje essa história de mascote já não é mais tão forte, mas você vê que a SEGA ainda tem um carinho, ainda mantém o Sonic ali no alto de seu pedestal, né, cara?
Ele pode não ser tão considerado mascote hoje, mas ele foi pensado pra ser mascote, né,
cara? Sim, sim.
Aquele personagem descontraidão, o cara que anda pelado de tênis por aí.
Pelado de tênis, né? De barriga de fora. Sonic barrigudinho.
Com a barriga depilada.
Durante muito tempo, o Alex Kidd é que ficava na memória do Master System 3, e aí depois ele foi substituído pelo Sonic 1, tanto no Master 3 quanto naquele Master System Super Compact, que era o sem fio, né, que tinha uma anteninha.
Puta, sensacional. Você conectava a anteninha na televisão.
Isso, isso.
A imagem ficava legal.
Ficava legal,
de pé. E ele tinha uma curiosidade, né? Ele tinha uma segunda entrada de controle que era no próprio controle, vamos dizer assim.
Exatamente.
O videogame era o controle, ele tinha uma entradinha de joystick ali, e aí você podia conectar o segundo controle lá. Nossa, muito legal, eu jogava muito na casa de um amigo meu esse daí.
É que esse videogame é tão bom que pegava até na TV do vizinho.
Pegava,
já
cara.
Já fizeram testes daí?
Aqui no Rio de Janeiro, a Record passava no canal 13, né? E esse Master System Super Compact, você podia escolher entre canal 12 e 13. E aí minha avó tentando ver, coitado, note a note dela com a Ana Maria Braga, e eu atrapalhando com o meu Sonic lá. Em outra televisão.
Aí os caras entregam idade.
Esse primeiro Sonic, né? Sonic foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, assim. Um dos primeiros que eu lembro, né? Jogar pra valer, sabe? De lembrar de início, meio e fim. Jogar pra finalizar, pra enfrentar um chefe e tal. Eu tive o Master System 3 com esse jogo na memória. O pessoal sempre me zoa com o The Division, que eu tenho muitas horas de The Division. jogadas, cara, mas assim, de longe, Sonic 1 foi o jogo que eu mais joguei na minha vida.
A versão de Master ou
sim? A versão de Master, sim. Eu não tive Mega Drive, né? Eu saí do Master e fui pro Super Nintendo.
Você tem que resolver essa falha de caráter aí, cara.
Eu joguei muita coisa de Mega em emulador, mas eu nunca tive Mega Drive, não. Tá aí uma dúvida que eu fico, cara. Por que monitores?
Não sei, cara. Talvez por questão de tecnologia do Robotnik, não faço ideia, cara.
É, faz sentido. Acho que puxa um pouco pra esse lado da tecnologia, porque eu nunca tinha parado pra pensar por que monitores, e faz todo sentido.
Né?
Você tem o monitor do escudo, da invencibilidade, da vida, da moedinha, né? São uhum. vários, né?
Mas para pra pensar, cara. Você vai pegar uma folha seca e ganhar uma roupa de guaxinim também não faz o menor sentido.
Faz, acontece, cara.
Depende da folha que você for usar, né?
Olha que dependendo da folha, meu amigo, pra você sair voando é fácil.
A principal diferença que a gente nota já colocando essa versão aí de cara é o mapinha, né? Porque isso não tá presente na versão do Mega Drive, por exemplo, né? Antes de cada fase...
Entre as telas, né?
É, ele mostra ali um mapa geral da ilha, o percurso que aquele ato compreende, né? Então você sabe, ah, vou começar aqui, terminar aqui e tal. E mais pra frente ele até dá um zoom nesse mapa aí nas fases finais, pra você conseguir entender melhor ali o que tá acontecendo. Mas é um recurso legal, né? Você vê aquela ilhazinha ali do Sonic.
Ah, não tenho dúvida. Os jogos que tem mapa... Sem contar que o mapa ele vira uma atração a mais, né?
Sim.
Geralmente tem uns jogos... Nesse caso aqui... Eu não reparei, ele tem uma musiquinha de mapa também?
É só um.
Ah, é verdade.
Eu vou cortar esse barulho escroto que eu fiz, gente.
Não,
esse
você coloca, você coloca.
Eu achei que você tivesse ligado o Master System aí agora, pô.
Ai, ai. Cara, a Bridge Zone é uma das músicas favoritas minhas, assim, de videogame de todos os tempos, cara. Eu adoro essa música.
É a segunda tela, não é? É a segunda,
isso.
Puta, é demais, é clássica.
A melodia dela foi reaproveitada em Sonic Adventure. O tema do Tails lá, que se chama Believe in Myself, ele tem muitos trechos assim que são muito parecidos, sabe? Se você pesquisar até no YouTube aí, eu vou deixar o link também no post do episódio, tem até um mashup. Em alguns momentos sai, né? Porque é mais uma inspiração, assim, tem alguns trechos que casam, outros não, mas você consegue perceber bem a semelhança, né? E a Believe in Myself também é outra música maravilhosa.
Cara, e eu queria destacar também, por último, aquele tema jamaicano do... Como é que é o nome daquela fase?
Jamaicano,
Jungle Zone.
Cara.
Jungle Zone, tem uma musiquinha meio... Parece música jamaicana,
meio reggae.
Cara. É meio reggaezinho, cara, é. Tá, é tá Jungle bom. Zone, Jungle Zone.
Acho que tu usou a folha do mar. É isso aí.
Ai. Mas, cara, assim, a música que eu acho mais divertida do Mario 64 é da corridinha lá do pinguim. Sabe?
É, é muito boa.
Cara,
é,
aquela música, você entra no clima da corrida.
O próprio andamento da música faz você ficar acelerado, né?
É, essa música da corridinha, cara, que ela fica... Cara, é sensacional. Você começa a correr ali com o pinguim, você só falta se jogar ali na televisão pra tentar ganhar a corrida. Porque ela te traz uma sensação de velocidade e de felicidade, sabe? É tipo um assobio que fica ali no fundo, uma flautinha, sei lá o que é aquilo. Mas, meu, pra mim, essa música aí, a Slider, é a melhor de Super Mario 64. Apesar que, cara, Mario 64 é um jogo cheio de clássicos aí. Cara, olha, a gente não falou dessa daqui, a gente já passou meio que pela era 16-bits. Coloca a música do Top Gear aí, Oda.
Putz, não podia faltar, né? Dá um play, Maca.
Tenho um sério problema com esse tema hoje. Há uns dois anos... Não, é verdade. Há uns 3 anos eu não ouço mais.
É mesmo? Por quê?
Eu choro.
Caramba, mano.
Não, não posso ouvir. Não posso ouvir. É uma memória afetiva, assim, que eu não... É bobeira. O meu olho já tá enchendo água só de lembrar, só do pouquinho que você colocou. Eu não posso ouvir esse tema mais. Não posso.
Caramba,
tão cedo,
velho. Marcou mesmo.
Muito. Não, era tema no celular, só que assim... Nossa, eram tantas viagens no tempo. E aí eu falei, não, dá um tempinho, porque me desmonta literalmente esse tema, cara. Então,
puta, que da
não,
hora,
não é porque é ruim, é porque mexe muito.
Um jogo que eu lembro que impacta também, pelo menos me impactou, foi o Ghosts 'n Ghosts. Cara,
nossa, Ghosts 'n Ghosts.
Aquele arranjo de órgão lá, cara, no começo. Meu,
porra, sensacional.
E eu acho assim, acho que marcou mais porque eu morria muito, mano, naquela tela.
Pode ser.
Muito tempo ouvindo essa música.
Cara, quem nunca? Tá. Agora, a tema da Alice, cara, essa música é sensacional.
Ah, não, sim, é vai bonito. Lá, e o próprio tema do Sephiroth também, né? Sephiroth sim, também.
Sim, que é o último boss, né?
Que é o último boss e tal. Mas o tema do 8, o 8, eu me simpatizo mais com o 8 visualmente. Eu sei que ele tem seus defeitos também, mas entre esses dois jogos na era Premium, eu me simpatizo mais com Final Fantasy 8, né? Até na trilha sonora, principalmente.
Acho que é mal de Beto, cara, porque eu também tenho o Final Fantasy 8 como o melhor, cara. Pra mim, o Final Fantasy 8 é o ápice da franquia, tá? É o melhor que tem.
Não acho o melhor, gosto muito, mas não acho que é o melhor. Qual que é o C pra você, Oda? O que você acha de Final Fantasy e tal?
Eu vou ser polêmico aqui, hein, galera. Cara, eu não gosto de Final Fantasy, cara.
Aí o cara vem com os dois pés, um no peito, outro no saco, e já te joga no chão. Não, meu, não,
é um puta jogo, eu tenho que assumir, é um jogo muito bom. A trilha sonora também é excelente. Meu, fez um puta sucesso, claro, é um puta jogo, mas não me prende, cara. Eu não sei se foi os primeiros, cara. Eu joguei os primeiros na época e tal, Aí um amigo meu jogava muito no PlayStation 1. E eu ficava vendo e falei, meu, puta, põe Street Fighter aí, mano. Eu não consigo gostar desse jogo. Põe Castlevania, vamos jogar outra coisa. Ele, não, vamos jogar não sei o quê. Aí eu falei, vou dar uma chance pro jogo. Aí eu fui jogar um dia sozinho também. Meu, não é jogo pra mim, cara. É um puta jogo, mas pra mim não rola. Tosti!
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
It's me!
Ah, Sidão, caraca, cara, deu vontade de chorar com essa tua...
Essa é o meu pão, já.
Tá bom. Estamos aqui também com Oda.
Fala, pessoal, Oda na área.
Estamos recebendo aqui também, pela primeira vez no Warpcast, nosso amigo Pedro Lobato.
E eu queria começar imitando o Sonic, mas, porra, ele não tem som, né, velho?
Caraca, não faz isso comigo,
não, cara. Ele não aprendeu a falar ainda.
Não aprendeu ainda.
É isso aí, galera. A gente tá aqui mais uma vez nesse segundo Warpcast que a gente fala sobre jogos. E pra balancear, como a gente falou sobre Sonic the Hedgehog do Master System lá no outro episódio, nada mais justo do que falar do nosso cordinho, barrigudo... e de bigode, que é o Super Mario.
Achei que você tava falando de mim, cara. Aí tem bigode aqui de fora.
Só que hoje a gente vai falar de Super Mario World.
É bom dizer que a introdução do Yoshi, ela vem nesse jogo, né, cara?
Exatamente.
Passa um elemento a mais ali, tanto pra você alcançar outros lugares, naquela clássica maldade de pular, deixar ele cair e pular de novo.
Nunca fiz isso.
É fora a maldade da linguada, né? Que ele dá um soco na cabeça do Yoshi,
cara, coitado, cara. Muita violência.
Eu nunca tinha parado pra pensar, né, cara? Que ele dá uma moca no...
mocão, cara.
Ele dá um mocão no Yoshi, o Yoshi de calinho.
Caraca. É, a verdadeira moqueta, meu. Você acha que ele é por agrado que ele vai lá e dá a linguada?
No
é
carinho, nada, né, bicho?
É na força bruta. E isso foi um sonho do Miyamoto, né? Ele sempre quis colocar um...
O que é violência contra dinossauro?
Dar um soco na cabeça do dinossauro.
A violência, eu não sei.
Esse jogo, Super Mario World, depois ele passou a fazer parte do Super Mario All-Stars Plus Super Mario World. E ali ele ganhou um sprite diferenciado pro Luigi. Porque antes era só o Mario com a paleta de cores trocada, né? E agora você vê que realmente os dois são diferentes. Assim como aquele Super Mario World que foi portado também pro Game Boy Advance.
Inclusive, na versão do GBA, cara, o Luigi ele até tem umas características diferentes e
sim,
tal.
Sim, sim.
Quando você escolhe os dois jogadores, você joga com o Mario e com o Luigi alternando. No GBA, você pode começar com o Luigi já, direto.
Cara, eu preciso confessar uma coisa.
O quê?
Eu colocava pra dois, transferia todas as vidas pro Luigi, e aí eu morria com o Mário pra jogar só com o Luigi.
Nossa. Caramba! Que fã fervoroso do Luigi.
Você tinha que jogar a versão de GBA, que você pode jogar só com o Luigi, se quiser.
Não precisava assassinar o Mario, né, pra isso.
Caralho. Pois é. Mas sabe que o Miyamoto disse que o jogo não tava pronto, né? Quando lançou.
Ih, não sabia disso, não.
Eles levaram 3 anos pra desenvolver.
Tem poucas imagens disponíveis na internet, mas ele teve uma versão beta com a limitação de cores que tinha no Nintendinho, por exemplo. Ele tinha poucas cores nele e tal.
Por isso que esse jogo é cheio de glitch, é cheio... Se você for ver, vai no YouTube, você tem um monte de glitch, de bug. Tem muito, por quê? Porque eles fizeram que meio que às pressas, segundo o Miyamoto, porque ele queria entregar uma coisa melhor, porque ele sabia que o Super Nintendo tinha capacidade de entregar muito mais... E ele viu que aquilo lá não era o suficiente, mas mesmo assim eles fecharam o jogo e entregaram. Mas, meu, 16 pessoas desenvolvendo. Fazer um puta jogo desse, cara, é, pra mim é fenomenal.
Hoje a versão do GBA é muito melhor, porque ele foi muito melhorado, né?
Isso, exatamente.
Porque eles corrigiram todos os problemas que tinham. Um bug que eu pegava de vez em quando, cara, é quando você chegava naquele final lá do touchdown lá pra você fazer o salto em altura.
Caraca!
Não tava lá, cara.
Aquilo é um gol de futebol americano.
É, cara, por isso que tem um cara de futebol americano.
Caraca, aí. Agora explodiu minha cabeça, cara. Eu tava tentando entender o que era, mano. Meu irmão.
Eu nunca tinha parado pra imaginar isso,
cara. Caraca, graças ao Warpcast eu descobri que é aquilo. Caraca, verdade, cara.
Olha só, cara, tem literalmente um cara vestido de futebol americano na frente da parada.
Tem,
caraca,
tem algumas telas, tem mesmo.
E é o touch... Meu, caraca, se dá um abraço.
Caramba.
Aqui. Me dá um abraço.
Olha aí, por isso que é bom, né, a gente bater um papo sobre o jogo assim.
Atari anuncia o seu mais novo produto.
Vazamento de fotos da Nintendo agita o mercado de games nessa semana.
Warp Zone revela o seu próximo lançamento.
O futuro da BGS está tão incerto quanto o remake de Final Fantasy VII. Essas notícias e muito mais agora no Warpcast Notícias.
Atendendo a pedidos de muitos saudosistas, a Atari acaba de revelar o lançamento do Jaguar Mini. Ele contará com clássicos que a gente não conhece e será lançado em 2019. Seu preço estará na faixa dos $75.
Vaza protótipo de óculos de realidade virtual da Nintendo. Temos mais informações com o nosso correspondente internacional, Sidney Rodrigues. É com você, Sidney.
Um funcionário da Nintendo postou em seu Twitter fotos do que seriam o novo óculos virtual da Nintendo. O mais curioso é que aparentemente existe um encaixe nos óculos para colocar um dispositivo, exatamente do tamanho de um Switch. Também podemos ver uma foto onde Joy-Con são utilizados como controles desse dispositivo. Curiosamente, a Nintendo havia registrado uma patente de um dispositivo muito similar há um ano atrás. A Nintendo não quis se pronunciar quanto às imagens, mas o que tudo indica é que a Nintendo quer revolucionar também o mercado de realidade virtual. De volta para você, Oda.
Após muitos problemas nessa última edição da BGS, Marcelo Tavares anuncia o fim da maior feira de games da América Latina. Aparentemente, muitos dos convidados internacionais não compareceram à feira. Isso fez com que uma boa parte dos visitantes se revoltassem e começassem a destruir os estandes das empresas locais.
E temos um furo de reportagem. A galera do Warp News teve acesso exclusivo a documentos da Warp Zone e foi descoberto que o próximo projeto da casa será o Essential Battletoads. Se você é fã da série, fique ligado nas nossas redes sociais. É só colocar /WarpZoneME e nos acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram. Uma boa noite e um ótimo final de semana.
Boa noite. O Sidão tinha falado de notícias que eram verdades, mas que a gente achava que era mentira. E eu lembrei de uma aqui, cara, que era fazer o carro da partida na fase bônus do Street Fighter 2, cara.
Caraca, cara, essa eu nunca ouvi, não.
Naquela parte de você chutar o carro, você podia andar nele?
Isso, naquela parte que você quebrava o carro, você conseguia ficar atento. Sabe quando você dá a partida no carro e ele não pega porque a bateria tá fraca?
Aham. Uh-huh.
Você conseguia fazer isso. É lógico que era um glitch do jogo, uh-huh, né, mano? Mas era verdade. Eu lembro que os moleques falavam assim, mano, dá pra fazer o carro da partida aí? Eu falei, não, aqui da partida.
Então, mas nessa parte você não. Então, mas na parte. Mas nessa parte você não tem ação.
Eu vou chegar lá. Os caras ficavam falando assim, na minha época. Pô, dá pra fazer o carro da partida e não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, como? Não, porque eu vi o cara fazer lá no centro.
Caraca,
porque...
esse eu vi o cara, é fogo, né, cara?
Lá no centro de São Paulo. Lá na 7 de abril, porque lá tinha na época tinha muitos fliperamas, uhum, né? E os caras estavam jogando, os caras deram partida no carro, só que o carro não pega. Caramba, não é possível. E a gente falou, meu, é mentira. Aí, meu, anos depois, muitos anos depois, eu vi um cara postando um vídeo fazendo isso.
E como é que faz, cara? Parece que você tem que quebrar o carro até um certo ponto. Não é mentira, tá? Eu vou deixar o link aqui no post pro pessoal ver.
Tem que ganhar todas as lutas de Perfect? O que mais? Fala aí.
Não, eu acho que é menos difícil do que isso. Você quebra o carro até um certo ponto. Com quem? Eu vi fazendo com quem?
Com quem
o cara... Exato, com ele mesmo. Ele pulava em cima do carro dando uma voadora e emendava um Rory. Aí o jogo travava.
Caraca.
Aí você tinha que desligar a máquina, não tem jeito. Você desliga a máquina e volta a jogar, porque é um glitch. Você tem um ponto certo ali que você dá um chute e puxa um Rory, que ele vai ficar tipo batendo no carro.
Aí fica como se tivesse...
E aí fica parece que dá aquele pau e parece que o carro tá tentando pegar, tá ligado? Mano, quando eu vi, eu não acreditei, cara. Puta, eu bati no teclado e falei, puta, eu não acredito, mano. Eu não acredito que isso é verdade, velho. E aí eu já vi outros caras fazendo com E-Honda e tudo mais. Dá pra fazer esse glitchzinho aí. Eu vou deixar aqui no link e o pessoal vê.
Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual.
Depois de 26 anos, Easter Egg Nintendont é descoberto em Sonic 2. Então, cara, mas eu acho muito estranho ficar se plagiando, sabe? Tem trechos de diversas músicas dele que se você compara...
Então, quando você mesmo que faz, não é plágio, você sabe?
Eu sei, cara, mas ele não tinha necessidade...
É só uma releitura do seu trabalho, né?
É só releitura, inspiração, entendeu? Não é plágio.
O Michael nunca teve necessidade de ficar repetindo as coisas, cara. Você pega a discografia dele...
Então, mas o Michael nunca fez jogos de videogame, entendeu?
Ah, não, cara, não. Eu acho que ele criaria uma trilha original.
Então, mas essa fita... que ele mandou. Alguém tem essa fita?
Não tem, cara.
Cara, deve ser parte do acervo da SEGA.
Ah, não é nada, cara. Isso aí é...
Eu só acredito quando eles colocarem essa fita pra tocar.
Então, eu não sei se o cara que criou o Sonic tem a necessidade de inventar uma história dessa pra, enfim, por qualquer motivo.
Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Ah. Ele deve ter enviado a fita e os caras falaram assim, não, isso aqui não cabe no jogo. Ou então, eles devem ter falado assim, tipo, putz, cara, a gente não quer pagar direitos autorais pro cara, mano. Não vamos pegar, não, porque a gente vai... Vai ser uma fortuna pra pagar esse cara e etc. Não sei. Eu até acredito que ele possa ter enviado uma fita. Mas que ela tenha sido utilizada, aí eu tenho lá minhas dúvidas.
Ele mandou... Ó, tá aqui o trecho da entrevista. Ele mandou uma fita.
Não, pode ter entrevista, não. Tô duvidando é dele.
Não, mas é... Calma, cara. Calma, cara. Você tá nervoso, calma. É que você é fã de Sonic e de Michael Jackson. Aí você não quer misturar as coisas. Ele mandou uma fita e todos nos reunimos para ouvir. Era música, mas o Michael Jackson tinha feito tudo com a boca dele. Ele fez todas as faixas.
Ele fazia isso. Ele fazia isso pra caramba.
Caraca, velho.
Ele mandou uma fita e todos nos reunimos para ouvir. Era música, mas o Michael Jackson tinha feito tudo com a boca dele. No fim, por causa de vários problemas, não pudemos usar as músicas dele. Mas a SEGA provavelmente ainda tem essa fita fantasma do Michael Jackson.
Então, se não pôde usar a música dele, não pôde usar a música dele. Fim.
Então,
é lenda.
Então, mas ele colaborou, isso que eu tô te falando.
Colaborou?
Não quer dizer que é... Então, mas calma.
Eu vou mandar, calma. Eu vou mandar um desenho de um personagem novo pro Ed Boon lá fazer o próximo Mortal Kombat. Ele vai olhar e vai falar
sim,
assim,
cara,
ó.
Só que você...
Esse então... personagem aqui, ó... Não vai entrar, não. Aí eu posso dizer que eu participei também? Caraca.
Então, só que você não é o Michael Jackson, né, cara?
Mas eu posso ser. Um dia.
Livro essencial Mortal Kombat da Warp Zone é anunciado.
Esse clássico jogo de luta da Capcom, que foi lançado lá em fevereiro de 1991 para a placa CPS1, né? Mas depois ele foi portado para tudo quanto é console, em várias versões diferentes, e chegou até mesmo a ter uma versãozinha lá para o Master System feita pela Tectoy. Que hoje, inclusive, é um artigo raríssimo, vale uma grana aí no eBay. Se você tem, quer fazer investimento, se aposentar mais cedo, fica a sugestão aí de vender a sua cópia.
Se você quiser vender por R$85, o Betão compra.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual que é o personagem que vocês mais curtiam jogar e por quê?
Cara, eu sou time Ken, desde sempre.
Putz, cara, Blanca, velho.
Vai se ferrar, não pode pegar o Blanca.
É, o Blanca é pelador, cara. O Blanca era pelador.
É lógico, quando começou a jogar, eu comecei a jogar, era Ryu e Ken, que eu acho que todo mundo começa a jogar Street Fighter com Ryu e Ken, né? Acho que é a base de...
Sentia indireta, hein? Luta. De iniciante.
Ele pode se tornar um exímio lutador com o Ken Ryu também. Mas vocês, a galera sempre começava com eles. Mas depois que eu comecei a jogar mais no Super Nintendo, eu comecei a explorar mais outros jogadores. Que a ficha era de graça em casa, né?
Uhum.
E aí eu comecei a jogar mais com Blanca, com outros... Gostava de jogar bastante com a maioria, mas é o Blanca virou o meu xodó, cara.
Sidney vai falar que não joga jogos de luta.
Não, também, mas...
Sempre essa desculpa que tu me dá.
Eu poderia falar que eu não jogo jogos de luta. Cara, eu jogava muito com o Dalsin, que aqui era conhecido como Macumba.
Sim, sim.
Macumba! Aqui também, cara. Cara, não vamos jogar, cara. Pega o Macumba. É isso mesmo.
Jogava muito, cara. Adorava jogar com ele.
O Blanca é um personagem curioso, porque ele tem várias histórias diferentes, né? A história dele mudou bastante ao longo do tempo.
Blanca é o Tarzan do Street Fighter, né?
É, mistura de Tarzan com Mowgli, né, cara? Porque nesse ele cai de avião na Amazônia e é criado por lobos, né? Lobos da Amazônia.
Lobos elétricos, né?
Lobos elétricos. Uhum. É, o que eu já ouvi falar é que o avião ele é derrubado por uma forte descarga elétrica.
Ah,
isso faz
aí
com que ele obtenha os poderes dele.
Uhum.
Cara, até onde eu não sei se é a verdadeira história do Blanca, ele é o amigo do Guile, né? O Charlie, não é isso?
Não, não. O Charlie é o que aparece na Alpha, então, que é o Nash e tal.
Preciso ler o
nome do
essencial.
Blanca é Jimmy.
Sim, sim.
E aí a mãe dele sobreviveu ao acidente do avião. E aí, tanto que no final, eles se reencontram e ela reconhece o Blanca como filho pela tornozeleira dele.
Exatamente, exatamente.
E cresceu junto com ele, não sei como, né? Que ele estourou.
E aí você acaba enfrentando o Shin Akuma, né? É uma versão um pouco diferente, mas ele chega e dá um apaga-luz no Bison, um golpe também que vai ser muito característico aí do Akuma.
Como é que chamava, né, nessa área?
Apaga-luz.
Apesar de acender a luz, a gente chamava de apaga-luz.
Caramba, aqui era o secreto.
Secreto.
Não, a gente fala também, dá o secreto do Akuma, mas qual é o nome do secreto? Apaga-luz.
Apaga a luz.
Que acende a luz.
Ah, se traduzido em japonês, fica apaga a luz.
Mas a melhor motivação de todas pra entrar num torneio, certeza que é a do DJ, cara.
Ai, cara, não faz sentido nenhum, velho.
O cara quer aumentar o seu conhecimento musical pra compor um novo disco, né? Justo, né? Pega avião e vai andando ao redor do mundo conhecendo ritmos novos.
Eu quero aumentar meu conhecimento cultural, musical, então eu vou sair por aí brigando em todos os países.
É isso mesmo.
Muito bom, cara. Mas é uma versão também que fez bastante sucesso.
Qual é o estilo de luta do DJ tem aí nas informações que vocês estão vendo?
Tem reggae.
Estilo de luta?
De luta, é. Reggae.
Não é possível, você tá falando sério?
Ah, ele mistura meio que um kickbox com movimentos de dança e tal. E é legal também que a gente tem personagens com características muito diferentes e comandos também muito diferentes, né, pra executar os golpes. O Gaio é um personagem que, pô, você tem que usar pra baixo e pra cima. A Chun-Li, você fica apertando o chute diversas vezes pra poder usar o golpe dela. O Ryu, o Ken, você tem que fazer uma meia-lua ou C, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, com o Mancho.
A gente chamava de L.
L? Não, aí não. L. Aí já é demais.
Chamava de meia-lua aqui.
Não, aqui no meu bairro a gente falava L, porque é tipo um formato de um L deitadinho, assim. Fala, faz o L pra trás, L pra frente.
Caraca. Mas é interessante, né? Porque além dos personagens serem diferentes, os comandos também são diferentes. Isso influencia bastante na forma que você joga, como você se adapta ao personagem e também as características individuais de cada um. O Dalsin, por exemplo, ele é um personagem muito diferente. Ele é um personagem super lento, mas o membro dele estica. Então ele consegue alcançar o cara sem precisar ir até ele. Então que era um perigo, grande diferencial.
Agora que o JP entendeu.
E se você gostou, acompanhe a gente. O nosso site é warpzone.me. Lá você tem acesso a todas as nossas publicações. Estamos também no Twitter, no Instagram, no Facebook e, certamente, aqui no YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Se você curtiu dessa brincadeira, pode apostar que é só o começo. Você ainda vai ouvir falar muito do Warpcast. Afine aí os seus ouvidos e até a próxima.